Quanto mais postergarmos a reforma da Previdência, mais intensa ela será. Fecha aspas. Afirmação do secretário do Ministério da Fazenda, responsável, né, pelos estudos da reforma da Previdência, Marcelo Caetano, durante audiência na Câmara dos Deputados. A proposta do governo foi desidratada do que foi, né, apresentado inicialmente. Passou por comissão. Está longe de ser aprovada em plenário. E fica cada vez mais difícil para esse ano. É o tema que vamos discutir hoje, dando sequência à nossa série especial Repensando o Brasil. Hoje, reforma da Previdência. Convidamos o professor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, Marcos Orione. Professor Marcos, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Obrigada por atender a nossa solicitação. Muito bem, professor. A reforma da Previdência é dos grandes desafios. O Brasil tem vários, mas esse tem sido posto como, entre as reformas, a mais difícil, a mais delicada de ser resolvida, por resistência da sociedade, muitas vezes por desconhecimento, por teses opostas e muito contraditórias. Há quem diga e defenda que não há déficit na Previdência, aí vem o governo dizer um absurdo alguém dizer uma coisa como essa, e o cidadão, o trabalhador brasileiro, fica acompanhando as discussões, muitas vezes, sem entender o que vai acontecer com ele. Mas vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, segundo o secretário. Quanto mais demorar para ser feita, pior vai ser o tamanho, maior vai ser o tamanho dela e o peso sobre o trabalhador. Eu gostaria de ouvir uma avaliação sua geral sobre a proposta original apresentada pelo governo. Se fosse aprovada como estava, qual seria o impacto?
Horroroso, terrível, uma das propostas mais nefastas contra a classe trabalhadora que eu já vi ser levada ao Congresso nos últimos anos. Na realidade, tem que se tomar muito cuidado quando se fala em reforma da Previdência Social, isso retoma volta e meia, na medida em que há outras reformas, especialmente de Estado, que precisam ser feitas. Veja, Roxane, por exemplo, pressuposto básico, que também é discutível, como você bem colocou, que existem estudos bastante sérios da ANFIP, no sentido de que não existe déficit da Previdência Social, pressuposto básico é de que existiria um suposto rombo bilionário, de alguns bilhões. Se você contabilizar pelas notícias que nós tivemos, e como professor eu me sinto bastante confortável no exercício da minha livre docência para dizer isso, mas pelas notícias que têm sido veiculadas, e pela quantidade de provas que são carreadas, são levadas a essas notícias, a quantidade de dinheiro que supostamente teria sido entregue em negociação com membros do Congresso para não aprovação da reforma da Previdência Social, somente esse valor, que era, segundo consta de notícias, para obstar a denúncia do presidente eleito Michel Temer, somente esse valor daria conta de pagar esse suposto déficit. Então, na verdade, nesse instante, da forma como estão compostos os quadros, o jogo político, a ilegitimidade que ronda pelas notícias colocadas, pelos escândalos postos, esse Congresso e essa presidência, certamente não há possibilidade política de realização dessa reforma. Ressalto-se, inclusive, que você mencionou o secretário Marcelo Caetano, e há notícias, e também não sou eu que estou falando, são notícias veiculando que na antevéspera da reforma apresentada ele recebeu pessoas do setor financeiro, só pessoas do setor financeiro que estavam interessadas numa privatização do sistema. Olha, colocado esse quadro, há sim uma urgência e rapidez para essas pessoas que estão ilegitimamente se colocando no quadro, e a gente fica aqui pensando como grande prejudicado o trabalhador em geral dessa reforma.
Agora,
para que colecionar mais dinheiro se, na realidade, da forma como eles estão fazendo, não há nenhuma racionalidade no caixa do Estado? É uma coisa sem sentido.
Concordo, a sociedade também não entende muitas vezes os gastos de outras áreas, de fato. Então há uma dificuldade política de um lado, que por decisões tomadas anteriormente, agora há uma, segundo o governo, vamos fazer o advogado do diabo, vamos tentar entender o argumento do outro lado, que é a urgência econômica. O Brasil, de fato, professor, é isso que eu quero entender do especialista, sou que lida com o assunto, o Brasil está envelhecendo e quem está na ativa tem que pagar quem vai se aposentar, quem vai, né, receber depois de muito tempo contribuindo e se dedicando a isso. Então, quem está na ativa vai pagar quem está. E você vai crescer o número de quem vai se aposentar. Vai haver uma desproporção nessa relação. Isso é uma tendência de países desenvolvidos. O Brasil está começando a entrar nesse perfil, vai se acentuar esse perfil. Isso não é... Não tem que duvidar, está acontecendo, os dados levantados, né, pelo IBGE mostram isso. Então, o que vamos fazer? Há privilégios nas contribuições, nos regimes de previdência, a gente sabe muito bem, há muita diferença entre o regime privado e o regime público. Posto tudo isso, com esse perfil que o Brasil tende a acontecer, tende a se transformar, como lidar com esta realidade? Na sua avaliação, tem que mudar o que tem que mudar? Vamos considerar uma reforma, então, que não seja essa, mas que seria uma outra reforma que preservasse o trabalhador, mas que, ao mesmo tempo, desse uma viabilidade para esse sistema. E o Brasil tem um sistema muito diferenciado em relação a outros países.
Vamos colocar todas as premissas que você colocou em jogo. Primeira premissa é o envelhecimento. Bom, ótimo, isso é fato, mas ela parte do pressuposto, do envelhecimento, de que a única contribuição dentro do sistema é a contribuição do trabalhador, da classe trabalhadora. Uhum. Bom, primeiro, se isso for verdade, não tem sentido nenhum ter se realizado uma reforma da Previdência que acabou com o direito do trabalho, porque você acaba com a fonte efetiva de custeio. Então já fica estranho que você esteja informalizando o mercado de trabalho e diga que a população vai envelhecer na medida em que você está diminuindo o caixa decorrente dessa relação específica, dessa relação específica de custeio. Mas agora, vamos lembrar que o custeio do sistema não deveria ser majoritariamente considerado a partir dessa perspectiva, na medida em que a seguridade se compõe de previdência, assistência e saúde, de contribuições para todos esses setores. Significa, por exemplo, que valores que não são pagos historicamente por devedores da Previdência Social, que já ultrapassam bilhões, quase três vezes em bilhões o suposto déficit da dívida, deveriam ser cobrados ou deveriam ser arranjados de forma a ter uma efetividade na cobrança. Essa gente não quer fazer com que as empresas paguem o que está devendo, porque se quisesse, se debruçaria sobre o tema e faria uma reforma nesse sentido. Ao mesmo tempo, tem uma desvinculação da Receita da União e ele retira dinheiro da Seguridade Social em outros bilhões. Então, uma reforma também nesse sistema. Não querem fazer porque querem usar o dinheiro da Previdência para qualquer coisa. Além desses dois, desonerações de folha, vários setores da produção foram isentos de pagamento desses valores que você está falando aí, do envelhecimento da população. Sobre esse valor, o setor automobilístico, o setor eletrodoméstico foram exonerados. Há uma suposta... A coisa é tão nefasta que a sociedade civil se insurgiu claramente contra isso na primeira proposta de reforma. E eles trouxeram ao lume uma suposta modificação, e eu lembro dessa suposta modificação para atender, entre aspas, o clamor da sociedade para a cobrança adequada dos valores, colocaram na reforma um dispositivo que é quase que uma mentira, dizendo que vão começar a cobrar, mas nos termos da lei, enfim, cada vez que se conserta com alguma filigrana jurídica, engana o povo. Então, assim, na verdade, ou se faz isso com transparência ou não se realiza, porque não há transparência nenhuma nessa perspectiva. Há sim uma solução. Então, nós temos alguma suspeita, se há ou não deve, faça-se uma auditoria popular com toda a sociedade civil das contas da Previdência Social. Aí você vai começar a perceber os desvios que existiram. Então, ninguém quer fazer auditoria popular, não auditoria encomendada de um grande grupo financeiro internacional, não, com sindicatos, com a classe trabalhadora. Ninguém quer fazer auditoria de contas públicas, porque se você fizer isso, o escândalo vai aumentar. Então, assim, a gente...
Então, o senhor defende uma auditoria. Uma auditoria que consulte a... Será que a população Exatamente. Consegue acompanhar esse cálculo? Porque é um tema...
Não existe. Existem,
um tema difícil.
Organizações da sociedade civil
Perfeito.
Que poderiam, certamente, a própria universidade tem especialistas que poderiam ser representantes junto às classes trabalhadoras. Isso não é problemático. Isso não é problemático.
É isso que o senhor defende.
É isso que eu defendo. O que eles não querem é que você bote a mão no vespeiro. Se você colocar a mão no vespeiro, vai acontecer que nem lá no Rio de Janeiro. Hoje nós temos um ex-governador preso por desvio de contas públicas, que foi visibilizado, isso daí é fato. E agora estão tentando recompor as contas da Previdência, as contas públicas, penalizando a classe trabalhadora. Então, assim, o trabalhador é sempre o sujeito que não vai ser viável no futuro, deixa todo mundo apavorado e vão tirando dinheiro. Isso não é possível. Tem racionalidade no caixa, não tem.
Compreendo, professor, compreendo. Agora, mais uma dúvida, então. Se fala muito, os especialistas, vocês falam muito em modelo sustentável. O pessoal da área econômica fala de forma mais enfática, modelo de previdência sustentável. O modelo de hoje, para a gente encerrar, o modelo de hoje é sustentável, pode ser, tem viabilidade no futuro, se as fontes, como o senhor disse, as fontes, né, os devedores pagarem, se você reestruturar o caixa da previdência, e mesmo assim, mesmo considerando esse lado, o modelo que está aí hoje é viável para o futuro?
Plenamente sustentável. Se você fizer primeiro uma reforma tributária e fizer uma reforma do modelo de Estado e acertar essas coisas de devedores, isso é plenamente sustentável. Agora, não interessa algumas pessoas dizerem que esse sistema, que é um sistema de solidariedade, ou seja, que reparte entre as pessoas os ônus, ele é sustentável. É claro que a gente poderia pensar numa melhora do setor privado em relação ao setor público, e nunca diminuir a cobertura do setor público, porque o que se pretende sempre é jogar tudo para um regime único de gente pobre, todo mundo na pobreza. Tem que pegar o regime em geral, que é o regime do setor privado, e subir, elevar as pretensões em relação a ele. Até isso é factível e possível. Então, assim, não só é sustentável, como ele é sustentável numa lógica de maior igualdade entre os regimes. Só que, enquanto não se tomar vergonha na cara, né, a expressão é bem essa mesmo, e se realizar uma verificação efetiva do que nós temos em relação à Seguridade Social, esse discurso vai continuar existindo, porque esse discurso é que deixa o trabalhador com medo, fica pensando que não vai ter previdência no futuro. O modelo é sustentável, é plenamente sustentável, não existe isso. Quando se fala que não é sustentável, em geral, o que se pretende é jogar isso para o setor privado. As pessoas fazem esse discurso do medo, da desesperança, pensando exatamente que no futuro vão ter previdência privada e os setores do mercado financeiro que vão acabar ganhando com isso. Isso daqui não é uma roleta russa do mercado financeiro. Isso aqui tem que ser tratado como política pública, prioritária e com responsabilidade.
Inclusive porque o trabalhador contribuiu a vida toda. O trabalhador contribui a vida toda. Toda.
Eu, você, e olha o que vai acontecer com a gente no final disso tudo, com essa gente fazendo o que ela tem feito. Então, eles em geral ficam falando assim, se não fizer agora vai ficar pior. Então, mostra para a sociedade brasileira efetivamente, com verdade, aquilo que está acontecendo. Chama a sociedade brasileira para auditar as contas públicas. Isso daria certamente em outros escândalos no Brasil que essas pessoas em geral têm evitado. Porque são bem... A classe política em geral está bastante manchada por isso tudo. Então, assim, na verdade, não se faz nada com transparência, porque se fizer com transparência, as coisas podem piorar. E eles não estão percebendo o seguinte, que depois de acabarem com esse acordo mínimo de compromisso social que havia em torno da questão trabalhista, diminuindo os direitos dos trabalhadores, o que será sentido no próximo ano pela classe trabalhadora, se eles intensificarem, insistirem nessas reformas terríveis da Previdência Social, eles estão acabando com o compromisso entre as duas classes, entre a classe que vive do trabalho do trabalhador e a classe trabalhadora. Isso será um terreno fértil para uma disputa muito ferrenha, que a gente não sabe o que ela leva. Uma disputa de classe no sentido mais específico dela. Eu fico olhando aqui e vendo perplexo o que está acontecendo, mas É muito triste o que está acontecendo no Brasil, é muito lamentável. Repensar o Brasil sugere realmente um esforço hoje em dia hercúleo.
Muito bem, e olha, um dos capítulos dessa história é a reforma da Previdência, por isso escolhemos para a nossa série especial Repensando o Brasil, justamente. Professor Marcos Orione, do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, da Faculdade de Direito da USP, apresentando seu ponto de vista, nos ajudando a refletir sobre e se posicionar, porque assim tem que ser, a sociedade tem que se posicionar sobre a reforma da Previdência. Muito obrigada, professor.
Um abraço.